é sepultado. Carro com dois adultos e quatro crianças sai da pista e capota no interior de Águas de Chapecó. Além da previsão do tempo, também os indicadores econômicos e agropecuários. Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Rede Desconto Fácil de Farmácias em Planalto Alegre. Desconto em 100% dos medicamentos. E a Alternativa Moda e Presentes, no centro de Planalto Alegre. No ar, Jornal do Meio Dia.
Esse é o Jornal do Meio Dia. A verdade que você respeita.
Tudo o que você precisa para o seu dia a dia ser mais completo está na Agropecuária Alfa. Confira.
Ducha Zagonel Fluir, R$ 69,90 a unidade. Ducha Zagonel Ducali Preta, R$ 439,90 a unidade. Torneira Zagonel Prima Black, R$ 319,90 a unidade. E ducha eletrônica Zagonel Moment, R$ 114,90 a unidade.
Agropecuária Alfa. Os melhores produtos estão aqui.
12 horas mais 7 minutos.
Jornal do Meio Dia. Indicadores econômicos e agropecuários.
Para a farmácia Bem Mais Saúde, a farmácia da Mitali, que fica no centro de Caxambu do Sul, atendimento e tabloides de ofertas para você economizar, produtos de qualidade. Farmácia Bem Mais Saúde em Caxambu do Sul. A poupança para hoje está cotada a 0,66%. O dólar está operando nesse momento em queda. Moeda cotada a R$ 5,01. Nos indicadores de mercado agrícola, o suíno vivo preço base para produtores integrados a 6,77. A Cooper Central Aurora e a Pamplona a 5,90. A BRF Sadia Perdigão a 6,80. Na saca de 60 quilos, atenção para as alterações. Feijão preto cotado a R$ 184, milho em R$ 58, soja em R$ 115 e o trigo hoje a R$ 66. O frango de granja segue a 5,46 o quilo, arroba do boi gordo R$ 350. Preços médios para a região de Chapecó. O leite padrão conforme Conceleite está cotado a R$ 2,61 o litro.
Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular, conta com atendimento em horários diferenciados, incluindo fins de semanas, feriados e atendimento noturno até às 20h30. Preços baixos e descontos especiais também são marcas da farmácia da Mitali. E ainda parcela suas compras. Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular, é para você e sua família. Rua Almirante Barroso, em frente à Alfa, em Caxambu do Sul. Fone 998-10-6533.
O tempo em São Carlos apresenta-se encoberto. A temperatura de momento aqui na rua Padre Anchieta com a Monteiro Lobato, no centro de São Carlos, em elevação, apesar de estar bastante amena, 17 graus, a mínima na madrugada, 5 horas da manhã, foi de 15 graus, pouca oscilação até o momento. Daqui a pouquinho, ao final desta edição, nós vamos falar sobre o boletim das próximas horas e a previsão do tempo. Mas é sobre a meteorologia que eu começo essa edição do jornal, justamente para alertar sobre a nova frente fria associada a uma massa de ar polar que começou a avançar sobre o centro-sul do Brasil e deve provocar queda nas temperaturas e ocorrências de temporais em pelo menos 3 regiões do país ao longo desta semana. Para hoje, a previsão já indica que a frente fria vai avançar em direção ao sudeste com condições para tempestades entre estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Há previsão de chuva dentre o norte e nordeste do Paraná, centro-sul e leste paulista, além de tempo nublado no Rio Grande do Sul, Paraná e como agora aqui em Santa Catarina. A atuação da massa de ar polar irá provocar a queda nas temperaturas em boa parte do centro-sul brasileiro, com destaque aqui para Santa Catarina, onde as mínimas devem ocorrer entre a noite de hoje e também esta terça-feira. Agora há pouco, em a avaliação realizada pela IPAGRE também de âmbito estado, nós tivemos aí a massa de ar que derruba temperaturas em Santa Catarina já a partir desta segunda-feira. Inclusive, nós teremos temperaturas que vão ficar entre 5 e 7 já na madrugada de amanhã, em regiões como aqui oeste catarinense. E amanhã a máxima já não passará dos 10 a 15 graus, dependendo do local aqui da nossa região. Daqui a pouquinho, a previsão completa. Antes, a gente fala também sobre Santa Catarina, Como no final de semana as notícias do trânsito normalmente não são positivas, a boa notícia fica para o índice no trabalho e emprego de Santa Catarina, que iniciou o ano 2026, registrando a menor taxa de desemprego do país, repetindo o feito dos quatro trimestres anteriores. No primeiro trimestre deste ano, o estado catarinense registrou taxa de desocupação de 2,7 milhões diante de uma média nacional que ficou em 6,1%. Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo IBGE e reforça o cenário de aquecimento do mercado de trabalho aqui em Santa Catarina. O estado também lidera o ranking nacional com a menor taxa de informalidade do país, de 25,4, abaixo da média nacional, que é de 37,3. Na sequência, após Santa Catarina, ainda vem os estados do Distrito Federal e também do Mato Grosso do Sul. Eleições 2026. Destaques para os números do estado. Vamos a Florianópolis. Eleitorado de Santa Catarina cresce e chega a 5,7 milhões. Mas número definitivo de votantes para as eleições deste ano deve sair em julho. Dados preliminares apontam avanço do número de jovens aptos a votar aqui em Santa Catarina. O fechamento do cadastro eleitoral teve espera de até 6 horas por atendimentos em Santa Catarina. E o repórter Cadu Reis traz esses detalhes.
A Justiça Eleitoral trabalha na consolidação dos dados do eleitorado apto a votar no próximo mês de outubro, após o encerramento do prazo para emissão e regularização de títulos. O número definitivo de votantes para as eleições 2026 será divulgado até o mês de julho. Dados preliminares apontam que o contingente de eleitores em Santa Catarina já supera a marca de 5.700.000 cidadãos, enquanto no Brasil o número chega a 158 milhões de pessoas. O coordenador de gestão do cadastro eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Carlos Gerber, detalha.
As solicitações que foram requeridas até o dia 6 de maio ainda estão em processamento, né, e deverá ser concluída até o final do mês. Hoje, nós já temos dados que o eleitorado catarinense já ultrapassou 5.700.000 eleitores. A expectativa desse número em aumentar. Santa Catarina é um dos estados com o maior índice de crescimento populacional. Isso refletiu no cadastro eleitoral. Muitas pessoas procuraram transferir o seu título ou se alistar para poder votar pela primeira vez em Santa Catarina. Até o momento, nós já percebemos um crescimento do público jovem. O eleitorado com menos de 18 anos já representa 0,93% do eleitorado catarinense, que corresponde a quase 53 mil eleitores e supera números de 2024. No estado, no último dia de atendimento, foram realizados quase 10 mil alistamentos, ou seja, o primeiro título para jovens eleitores.
Como de costume, a reta final do período para solicitação ou regularização de títulos foi movimentada em Santa Catarina. Mais de 138 mil atendimentos foram realizados nos 100 cartórios eleitorais catarinenses durante as últimas 2 semanas do prazo. O coordenador de gestão do cadastro eleitoral do TRE de Santa Catarina, Carlos Gerber, relata.
Nos últimos 3 dias de atendimento, houve mais de 65 mil atendimentos nos cartórios eleitorais. Esse número, em 3 dias, nós atendemos o equivalente a praticamente 3 meses. A Justiça Eleitoral desempenhou forças-tarefas, ampliou o horário de atendimento, ampliou as equipes e, ainda assim, houve uma formação de filas das pessoas que procuraram a Justiça apenas no último momento. Quem foi, por exemplo, 1 mês antes nos cartórios eleitorais, não enfrentou qualquer fila, sendo que quem esteve no final, tivemos situações de pessoas com mais de 6 horas de espera em fila para ser atendido. Reforçamos também que a Justiça Eleitoral disponibiliza os serviços online, né, para quem já tem biometria, que repercutiu bastante, houve um aumento significativo na demanda e encerramos o último dia de atendimento com um passivo de quase 30 mil requerimentos online que estão em tratamento e vão ser concluídos nos próximos dias. Importante frisar que a Justiça Eleitoral volta a fazer o título em novembro, né, passado o segundo turno, e a pessoa pode buscar o atendimento em qualquer cartório eleitoral e regularizar essa situação.
O Tribunal Superior Eleitoral tem até a data limite do dia 20 de julho para divulgar os dados definitivos do eleitorado para as eleições 2026.
Tudo bem, tá aí as informações das eleições 2026. É, a quantidade é o êxito por parte da organização, que é justamente a Justiça Eleitoral. Esperamos também qualidade para esses votantes que estão entrando no quadro aí também. É algo de se pensar também em relação ao início do voto lá com adolescente, 16, 17 anos, será que também está preparado para consolidar um voto aí, o seu primeiro, no caso, nesse ano 2026? Esperamos que sim, né? Mas vamos voltar ainda aqui a Santa Catarina para falar agora sobre investimento, mas especificamente para o oeste de Santa Catarina. O destaque fica por conta do BRDE, que entra na era da inovação e reforça investimentos no oeste catarinense. Repórter Carol Denardi traz os detalhes.
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul iniciou uma nova fase estratégica no Grande Oeste Catarinense. O BRDE inaugurou oficialmente o seu espaço no Pollen Parque Científico e Tecnológico. A mudança marca o encerramento de 15 anos de atuação junto à Associação Empresarial para mergulhar de vez no ecossistema de inovação. Para o diretor vice-presidente do BRDE, Mauro Mariani, estar no Pollen Park é uma forma de rejuvenescer a atuação do banco.
Para nós do BRDE é uma alegria muito grande estarmos inaugurando a nossa participação aqui no Pollen Park. Depois de 15 anos de parceria com a Associação Empresarial, agora estamos aqui, neste ambiente de inovação, neste ambiente jovem. Nós do BRDE, que temos 65 anos, mas queremos estar junto com os inovadores de Santa Catarina e do sul do Brasil. Então, conte conosco, o BRDE está presente e vamos construir um futuro todos juntos.
Essa movimentação física para dentro do parque tecnológico não é por acaso. Ela faz parte de um planejamento rigoroso que visa transformar o banco em um conector de diferentes mercados. Quem detalha essa visão de futuro é o gerente de planejamento do BRDE em Santa Catarina, Olavo Gavioli.
O BRDE, como parte do seu planejamento, né, ele quer ser um hub entre todos os setores em que a gente consegue apoiar. Então, comércio, serviço, agricultura, indústria e tecnologia. Então, nós estamos, aos poucos, nos transferindo para os centros de inovação, onde essa tecnologia toda é difundida e espalhada. Então, como parte do planejamento do banco, nós estamos focados também na transferência dos nossos escritórios regionais para os centros de inovação.
Além da nova sede em Chapecó, o BRDE também assinou durante evento na cidade um protocolo de intenções com a Sicoob Maxi Crédito para o repasse de até 15 milhões de reais voltados ao microcrédito produtivo. A expectativa é beneficiar mais de 700 famílias catarinenses, promovendo inclusão financeira e apoio ao microempreendedor.
Muito bem, valeu, obrigado as informações aí com a Carol Denardi, essa e esses com os destaques e detalhes relacionados aqui a investimento no Oeste Catarinense. Tem sede em Chapecó, né? O BRDE aí como mencionado. E aqui para o extremo oeste, atenção, porque o casal encontrado morto na manhã de ontem em uma propriedade rural na localidade de Linha Piraju, no interior de Iporã do Oeste, foi identificado. Valmir Scherer, de 61 anos, e Joseli Scherer, de 56 anos. Segundo informações, a mulher foi encontrada dentro de casa, já sem vida. O homem foi encontrado em um galpão na mesma propriedade. A polícia militar foi a primeira a chegar ao local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica atenderam a ocorrência. As primeiras informações eram de que o homem teria matado a esposa a facadas. Porém, depois do laudo médico, foi constatado que a mulher morreu devido a uma pancada na cabeça. A notícia chocou os moradores da localidade, onde a maioria das famílias se conhece pelo nome. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a motivação e a dinâmica exata do crime, que ainda está em andamento. E por falar em crime, olha, em Chapecó, informação de que o Ministério Público denunciou uma dentista de Chapecó acusada de exercício ilegal da medicina e lesão corporal gravíssima após uma paciente sofrer graves complicações em procedimentos estéticos realizados no rosto. A denúncia foi apresentada na última quarta-feira, dia 15. Inclusive, segundo o Ministério Público, entre os dias 11 e 27 do mês de fevereiro, a profissional realizou em uma mulher idosa procedimentos cirúrgicos conhecidos como blefaroplastia e cirurgia de castanhares, sem possuir a habilitação exigida para este tipo de intervenção. Lembrando que a blefaroplastia é uma cirurgia feita nas pálpebras para retirada de excesso de pele. Já as cirurgias de castanhares atua na região das sobrancelhas, também com finalidade estética. De acordo com o Ministério Público, Ambos os procedimentos são considerados atos cirúrgicos próprios da medicina e são proibidos para cirurgiões dentistas sem especialização específica. Conforme a denúncia, a paciente sofreu lesões gravíssimas no rosto, com deformidade permanente e danos funcionais. Um laudo pericial apontou ainda o comprometimento parcial da visão do olho esquerdo, além de inflamação na córnea, visão turva e flutuante, lacrimejamento excessivo e outros sintomas. O MP explicou também que a resolução do Conselho Federal de Odontologia estabelece limites para procedimentos de harmonização orofacial realizados por dentistas. Segundo o órgão, a dentista denunciada não possui a qualificação necessária para execução às cirurgias realizadas na paciente e, por ser segredo de justiça e sigilo, não teve o nome divulgado. No entanto, caso seja condenado, a dentista poderá receber pena de 6 meses a 2 anos de detenção pelo exercício ilegal da medicina e de 2 a 8 anos de reclusão por lesão corporal gravíssima com deformidade permanente. Lembrando que o MP também pediu à justiça o ressarcimento integral dos danos materiais e uma indenização mínima de R$50 mil por danos morais. A seguir aqui no Jornal do Meio-Dia, palestra Maio Laranja envolve mais de 1.400 alunos em São Carlos e ainda Planalto Alegre intensifica a campanha de doação de roupas de inverno no município.
Jornal do Meio-Dia. A farmácia Desconto Fácil de Planalto Alegre tem desconto em 100% dos medicamentos e também nos itens de perfumaria e higiene. Basta cadastrar seu CPF e aproveite os descontos através do aplicativo ou na farmácia. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 49 99813 8813. A farmácia fica aberta todos os dias, inclusive nos feriados. Farmácia Desconto Fácil, situada na Avenida Júlio Chiarello, centro de Planalto Alegre.
O amor de mãe merece ser celebrado com tudo o que há de mais especial. Neste mês das mães, a loja Alternativa Moda e Presentes está com muitas novidades. Roupas cheias de estilo e conforto, calçados que unem elegância e praticidade, além de bolsas modernas e perfumes importados. Durante todo o mês de maio, a cada compra, você concorre a um vale-compras de R$500 para usar na loja. Aproveite e passe agora mesmo na loja Alternativa Moda e Presentes, de Planalto Alegre.
Jornal do Meio-Dia.
O tempo em São Carlos apresenta-se com o tempo encoberto. A temperatura na casa dos seus 17 graus e daqui a pouco a previsão do tempo. Agora são 12 horas mais 24 minutos. O Jornal do Meio-Dia vai até Planalto Alegre agora para falar também sobre uma questão importante, que é justamente a Secretaria Municipal de Assistência Social de Planalto Alegre, que solicitou o apoio da população na campanha de arrecadação de roupas de inverno. O setor recebe doações de agasalhos, calçados e roupas em bom estado para ajudar famílias do município e que necessitam, especialmente de roupas infantis. Fica o recado, o alerta para a comunidade de Planalto Alegre contribuir para esta ação que é liderada pelo setor de assistência social do município de Planalto Alegre. Lembrando que as doações podem ser entregues diretamente lá no espaço do setor social e deve contribuir diretamente para esta onda de frio que está chegando nessa semana e na previsão já para as próximas semanas e mês de junho, que também terá onda de frio de origem polar. E a gente vai estar acompanhando também esses trabalhos de doações e ações aí da campanha de Planalto Alegre. Olha, ainda em Planalto Alegre, deixa eu chamar aqui a participação da semana passada. Nós tivemos um ato importante lá em Planalto Alegre, inclusive, minha gente, com a fala do prefeito Evandro Bett sobre um importante ato, que foi justamente uma inauguração. As obras de pavimentação asfáltica inauguradas em Planalto Alegre. Foi ainda na quinta-feira, envolvendo a obra de pavimentação asfáltica da Rua 15 de Novembro com a Rua da Paz, concluída no início do mês de abril, e que lá foram aproximadamente 8 mil metros quadrados e mais de 500 metros lineares de asfalto, garantindo a segurança, mobilidade e trafegabilidade. O valor investido lá foi de cerca de R$570 mil, R$500 mil provenientes de emenda parlamentar e o restante de contrapartida municipal. Bem, o prefeito Evandro Bett fala sobre esta obra e inauguração também, prefeito.
Olá pessoal, então aqui, hoje prefeito Evandro, estamos aqui na rua 15 de novembro, então hoje oficialmente fazendo então a inauguração desta importante obra que foi a pavimentação da rua 15 de novembro, né? E também a entrega aqui da pavimentação da rua 7 de setembro e Laurino Chiarella, né? Então destacar a importância desta obra, uma obra de quase 600 mil reais, que a gente trouxe então qualidade de vida, trouxe melhoria aqui para as famílias que residem aqui nesta rua, tá bom, gente? São obras importantes e obras que a gente pensa cada vez mais em trazer, na busca de recursos e investimentos que trazem melhorias para a nossa população, né? É um trabalho que a gente vem fazendo, trabalho que a administração faz em parceria com os vereadores, lideranças políticas aí, na busca de recursos, investimentos que cada vez mais vem transformando o nosso município, vem trazendo crescimento e assim qualidade de vida para a nossa população. Então a gente só tem a agradecer as pessoas que hoje estiveram aqui, as lideranças políticas e a gente vai seguir o trabalho, né? Trabalho sério, trabalho árduo, né? Incansável, né? De obras de que tragam então melhorias e obras em todos os setores que a gente vem fazendo e a gente conquistou e a gente tá em trabalho acelerado, em execução acelerada em todas as frentes, em todas as áreas, saúde, educação, assistência social, infraestrutura, né? E esporte também, então a gente não vai deixar nada para trás.
Então estamos aí com o prefeito Evandro, nosso vereador Rogério, né, nessa importante inauguração então da Avenida 15 de Novembro, né, do asfaltamento da avenida. Também, como o prefeito mencionou, né, da Laurindo Chiarello, da 7 de setembro, também, né, terminando lá, então, na Rua Primavera, né, ao lado lá da Escola Municipal. Então, uma obra, são três obras, então, num montante aí de aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais, né, prefeito? Também, né, prefeito, lembrar aqui, a gente acabou esquecendo antes de falar, né, que a rua Laurindo Chiarello e a rua 7 de setembro é um projeto da gestão do ex-prefeito Sadi, né, do Sadi e do Ney, né. Então, lembrar, né, que foi executada pelo mandato então, do prefeito Evandro aqui em 2025 e falar aqui dessa importante obra aqui, né, que é um montante de 500 mil reais do deputado Júlio Garcia, então, recurso muito bem aproveitado numa rua, numa das principais avenidas da cidade.
Muito bem, obrigado aí ao secretário, o Chico, né? O Dirley Hans falando sobre esta importante obra aí mencionada. Inaugurada então em ato na última semana em Planalto Alegre, repercutindo esse investimento de mais de 500 mil no município. Seguindo por aqui, vamos voltar a São Carlos, já que cerca de 1.400 alunos participaram do cronograma de palestras alusivas à campanha Maio Laranja, dedicada à conscientização e prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A programação organizada pelo Conselho Tutelar ocorreu no Centro de Eventos Tia Lalá e contou com a palestra show ministrada por David Freitas na última sexta-feira. Foram quatro momentos de informação, reflexão e diálogo com estudantes da rede de ensino do município. As atividades foram divididas por faixas escolares, envolvendo alunos do primeiro ao nono ano, nos períodos da manhã e da tarde. O palestrante David falou sobre o tema com a reportagem da Tropical FM. Segundo ele, falar e mostrar para o aluno o limite envolvendo o seu corpo, o que é carinho, o que é abuso, é um gesto importante. E ele agradeceu, inclusive, o governo municipal pela preocupação com o tema. Fotos deste evento lá no nosso site, tropicalfmsc.com.br. E também tem fotos lá do evento ontem, domingo, porque foi realizado com sucesso o evento festivo alusivo aos 80 anos da Escola de Educação Básica Cardeal Arco Verde de São Carlos, promovido nesse domingo nas dependências do Educandário. Em 18 de maio de 1946, a escola foi fundada, portanto, hoje completando 8 décadas de história. Ontem, a programação teve início às 10 horas e no protocolo, homenagens a 24 ex-diretores, professores e em parceria com a Fundação Cultural São Carlos, ainda foi proporcionado um espaço, uma sala de aula com resgate histórico, com equipamentos, objetos antigos, uniformes de época e ainda fotografias, ex-diretores, professores e demais. Sobre o almoço, ao todo, foram 437 fichas comercializadas. No protocolo, tudo dentro da normalidade. Com 850 alunos matriculados, a Escola Arco Verde aqui de São Carlos é a maior entre os 8 municípios que integram a Coordenadoria Regional de Educação de Palmitos. Portanto, parabéns aos organizadores ontem e parabéns à Escola Cardeal Arco Verde. 80 anos de fundação completados hoje, segunda-feira. Fotos lá no site tropicalfmsc.com.br. E foi sepultado na manhã de ontem, domingo, o jovem de 20 anos, João Paulo Beto, morador de Planalto Alegre, que morreu em acidente de trânsito na manhã de sábado, na SC-283, no loteamento Vederte, em Chapecó. O sepultamento do jovem comoveu a comunidade e ocorreu no cemitério municipal, em Planalto Alegre. Devido à sua morte, as finais do Municipal de Futsal, que estavam marcadas para o sábado, também acabaram canceladas. João Paulo conduzia um Fiat Estilo no sentido Chapecó-Planalto Alegre quando se envolveu em uma colisão transversal com um micro-ônibus por volta das 9h10 daquela manhã. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o micro-ônibus com placas de Pato Branco, no Paraná, era conduzido por um homem de 33 anos que saiu de uma empresa às margens da rodovia para acessar a pista no sentido Planalto Alegre a Chapecó. Segundo o relato prestado à polícia, o motorista afirmou que não visualizou o automóvel, possivelmente devido à coluna estrutural do veículo ter encoberto a visão. João Paulo, depois da batida, chegou a ser socorrido, consciente e encaminhado ao Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, com lesões na região da cabeça, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada na unidade. E também na SC-283, só que em Guatambu, um motociclista de 34 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo moto que ele conduzia e um veículo de passeio na tarde do sábado, nas proximidades da fazenda Zanda Vale. A ocorrência foi registrada por volta das 13h50 e mobilizou também o Sairfrom. Conforme informações das equipes de resgate, o piloto da motocicleta sofreu escoriações e apresentava fraturas em decorrência da colisão. Após o primeiro atendimento no local, a vítima foi estabilizada pela equipe médica. Na sequência, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional do Oeste pelo Sairfrom. Conforme informações recebidas pela Tropical FM, o homem é colaborador de uma empresa aqui de São Carlos e teve fratura nos dois punhos, sendo uma exposta. A batida foi causada pela redução repentina de uma moto que seguia no mesmo sentido e reduziu para uma conversão, momento em que o veículo Fiat Estrada, que estava atrás, reduziu e o motociclista São Carlense não conseguiu parar a tempo, resultando na colisão traseira e ferimentos. A seguir aqui no Jornal do Meio-Dia, entrevista sobre Semana da Educação Financeira e acidente em Águas de Chapecó, além da previsão do tempo, são os destaques.
Jornal do Meio-Dia. Um recado especial para você, dona de casa. Não perca tempo indo de um lado para o outro na hora de abastecer sua despensa. Vá direto ao Super Útil. Você encontra produtos de grandes marcas sempre em oferta, além de um açougue modelo na cidade. E tem mais, uma padaria completa, produzindo diariamente para levar até você o melhor sabor. Por isso, não tenha dúvidas. No Super Útil, você é sempre bem atendido com o carinho da família proprietária. Super Útil, no bairro Cristo Rei. Aqui é sempre mais barato.
Jornal do Meio-Dia.
Tempo em São Carlos segue encoberto, temperatura segue também inalterada. 17 graus, já a previsão do tempo, agora são 12h35. O quadro Entrevista desta manhã de segunda-feira recebeu três convidadas aqui no estúdio para falar de um tema importante, que é a educação financeira. A Semana Nacional teve início hoje oficialmente. A assistente de negócios, pessoa física do Sicredi Conexão de São Carlos, Mônica Belling, a coordenadora administrativa da agência, Judith Saxer, e a assistente de negócios agro, Adriana Brucher, falaram sobre as ações da Semana da Educação Financeira por meio da cooperativa. A Mônica, ela é a embaixadora desta Semana Educação Financeira e do programa junto à Agência São Carlense e explicou no que consiste as ações da semana.
Isso aí, a 13ª edição da Semana ENEF, Semana Nacional de Educação Financeira, está acontecendo agora, de 18 a 24 de maio. O tema deste ano é educação financeira construindo um futuro com longevidade e prosperidade. Então, essa semana, ela visa promover a educação financeira no Brasil, falar sobre a educação financeira e estimular principalmente o planejamento financeiro e as escolhas conscientes.
A conscientização para a semana, né? Falar sobre o assunto, né?
Esse é um assunto que sempre precisa ser levantado, né? Porque hoje a gente vê bastante impulso, né? A gente tem bastante estímulos em todos os lugares para compra, então a gente conversa sobre essa questão do consumo consciente e do planejamento, principalmente.
Já a Judite também falou sobre o início desta ação lá em 2014. O Sicredi, em 2020, intensificou essas ações e esses trabalhos e ela explicou o procedimento. Confira.
A Semana ENEF, os primeiros eventos foram realizados lá em 2014, né? A nível do Brasil. E em 2020, sim, se consolidou então o Fórum Nacional da Educação Financeira, né? Onde todas as instituições financeiras privadas e públicas aderiram a esse movimento. E a cooperativa, a nível de sistema também, faz parte desse fórum. E aí, desde 2020, quando se consolidou, sim, ele foi instituído como um programa social para a cooperativa. Sim. E desde lá ele faz parte dos nossos programas sociais, então, desenvolvidos pela cooperativa. E todos os anos ele vem trabalhando diversos segmentos, né? Então, voltado desde as crianças até a terceira idade. E esse ano não é diferente, né? Então, como já mencionado pelos colegas, esse ano, na Semana ENEF, são dois temas muito importantes, então, abordados, que é a questão da educação financeira voltada com a longevidade e a prosperidade, né? O uso consciente do dinheiro, novamente. E também a gente vai trazer uma batida muito forte, que é hoje um dos assuntos mais abordados, né, Elvis? Que é a questão das fraudes e os golpes. Então, a gente também vai trazer alguma orientação nas oficinas e nos momentos que estão sendo realizados para o nosso público. Então, durante toda a semana, os colegas da agência vão estar fazendo as oficinas locais. A cooperativa em si vai estar fazendo a divulgação de alguns insights pelo próprio Instagram e o Facebook da cooperativa. Então, dando ênfase a esse movimento que está acontecendo essa semana em nossa cooperativa.
São dois eixos, então, é a Semana da Educação Financeira e também esse cuidado e orientação para as fraudes, os golpes, né, que são aplicados e que têm se intensificado. A cooperativa mostra esta preocupação também com clientes e não clientes cooperados aí da própria Sicredi Conexão. Durante a explicativa também teve aquela que chama a atenção da ação do Sicredi, que é o Plá, Pou e o CRE. O PLA, planejamento, o POU é poupança ou poupar, e o CRE, que é o crédito. O crédito foi explicado pela Adriana, que também participou da entrevista desta manhã.
Então, poupar. Depois de planejar, entra o hábito de guardar dinheiro, que significa não gastar tudo o que ganha. Na prática, é reservar uma parte da renda todo mês, criar uma reserva de emergência e pensar, guardar pensando no futuro, ou seja, ter um cofrinho em casa praticamente, sim, né?
Antes do poupar, logicamente, o planejamento que foi explicado pela Mônica e também pós isso, o poupar, o crédito, que daí foi detalhado pela Judite. Inclusive, o trecho consta lá no canal do YouTube na íntegra, com a explicativa toda do programa e da semana. As oficinas vão ser no decorrer do ano também, envolvendo vários grupos relacionados ao Sicredi Conexão. No bate-papo desta manhã, as três também abordaram as ações e campanhas de prêmios do Sicredi, inclusive uma agora do final de semana que contemplou aí alguns cooperados aqui do município de São Carlos, Águas de Chapecó e também de Cunhataí. Isso você pode conferir no conteúdo lá no nosso canal do YouTube, onde a entrevista já está disponível. São 12:40. Para finalizar, ontem, Águas de Chapecó registrou um acidente. Nós tivemos o Corpo de Bombeiros de São Carlos acionado para atendimento de saída de pista, seguida de capotamento em Ribanceira, registrada no interior do município de Águas de Chapecó. O fato ocorreu por volta das 19h em linha Pegoraro. Ao chegar no local, as equipes constataram que todos os ocupantes já se encontravam fora do veículo, conscientes e orientados. O automóvel era ocupado por adulto condutor e uma passageira adulta. No entanto, tinha também 4 crianças. Após a avaliação, foi verificado que apenas uma das vítimas adultas apresentava lesões leves e com suspeita de luxação em membro superior, além de escoriações em membro inferior e de sinais de abalo emocional. O SAMU de São Carlos também foi acionado para atendimento e encaminhou esta vítima até a unidade 24 horas para atendimento. As demais vítimas, incluindo as crianças, não apresentavam ferimentos aparentes. As circunstâncias do acidente, no entanto, não foram apuradas, bem como o modelo de veículo e também as condições em que o veículo também ficou após o incidente. Agora, 12:42.
Na Tropical FM, previsão do tempo. Oferecimento da Farmácia São Rafael de São Carlos e Clínica Douglas Chiesa Odontologia.
Para as informações de Clínica Douglas Chiesa de Odontologia na Rua do Comércio e para a Farmácia São Rafael São Carlos, quem atualiza o quadro é o meteorologista Peter Scheuer. Peter, boa tarde.
Boa tarde. A presença de uma frente fria de fraca intensidade aliada a um sistema de baixa pressão favorece uma tarde amena, com muitas nuvens, algum chuvisco, alguma garoa passageira, alguma chuva ocasional, não dá para descartar. Bom levar um guarda-chuva por precaução, apesar de ter períodos aproveitáveis. E a temperatura, ela entra em declínio principalmente durante o período da noite. Essa tarde a temperatura ela não consegue subir muito não, a máxima ela fica próxima aí dos 15, 16 graus. E a noite volta a esfriar. Terça-feira com tempo bom, tempo firme, ainda que tenha formação de nevoeiros durante a madrugada, manhã, a mínima ela já permanece bem mais baixa, né, em torno aí dos 5 graus, 6 graus, 7 graus, enfim. E ao longo do dia o sol ele volta a predominar. A temperatura ela segue mais agradável, com máxima de 17 graus, e prossegue com tempo firme ao longo da quarta, quinta, sexta, com o domínio de uma massa de ar frio e seco que deve favorecer formação de geada, principalmente nas baixadas e vales. Tempo bom, tempo firme, o sol acaba predominando com poucas variações de nuvens e formação de geada, principalmente nas baixadas e fundos de vales. Outra questão que é importante estar destacando é que a temperatura ela permanece mais agradável, mais amena, praticamente a semana toda, uma semana bem típica de inverno. O finalzinho da semana também ainda tem frio, então uma semana assim que ela é mais aproveitável, tirando hoje ainda que pode ter a ocorrência de alguma chuva, alguma garoa, ainda assim irregular, bem mal distribuída, mas os próximos dias o tempo ele volta a firmar com frio. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
E nesse momento o tempo segue encoberto aqui na capital da hospitalidade, a temperatura chega aos 18 graus. O próximo boletim atualizado, no oferecimento de Clínica Douglas Chiesa e da Farmácia São Rafael São Carlos, vai ao ar às 17h40.
Nesse mês das mães, celebre o amor com produtos e ofertas que também cuidam. Shampoo anti-caspa Clearman, 400ml, R$24,99. Desodorante Monange ou Bozano, leve 2 por R$8,99 cada. Sabonete Dove, leve 3 por R$3,49 cada. Creme dental Colgate Luminous White, leve 2 por R$6,99 cada. Farmácia São Rafael, amor que cuida é amor de mãe.
Medo de dentista? Aqui isso ficou no passado. Na Clínica Douglas Chiesa de Odontologia, você encontra conforto, tecnologia e sedação consciente com óxido nitroso para tratamento tranquilo e sem ansiedade. Do implante ao alinhador invisível, da estética dental à harmonização orofacial, cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. Motivos para você sorrir. Rua do Comércio 390, Centro de São Carlos. Telefone WhatsApp 3325-5896.
Jornal do Meio-Dia.
12:45, que vai ficando por aqui numa apresentação de Elvis Caetano e retornaremos a partir das 12:05 amanhã. Oferecimento sempre para a Rede Desconto Fácil de Farmácias de Planalto Alegre. Descontos com a farmácia da Juliele. Aliás, ofertas imperdíveis, valendo pelo tabloide de ofertas da farmácia Bem Desconto Fácil lá de Planalto Alegre, que fica bem no centro. E as informações dão conta da seguinte promoção. Confira, ofertas imperdíveis. Tem a vitamina C, 10 comprimidos efervescente. Esse sai por R$ 7,99. Tem Nimesulida 100 mg, caixa com 12 comprimidos, R$ 9,99. O Resfegripe, 20 cápsulas, na farmácia Desconto Fácil de Planalto Alegre, no tabloide, sai por R$ 9,99. Confira essas e outras ofertas. Farmácia Rede Desconto Fácil em Planalto Alegre. E também Alternativa Moda e Presentes no centro de Planalto Alegre. Mais informações, acesse o site tropicalfmsc.com.br e à tarde nos Notícias da Hora.
Você acompanhou Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
Oferecimento Rede de Farmácias Desconto Fácil e Alternativa Modas e Presentes de Planalto Alegre.
Comece a semana economizando no Compre Tudo Supermercados. Farinha de trigo Libardone 5 quilos, R$ 17,99. Massa para pastel João das Massas 500 gramas, R$ 5,99. Banha Aurora 1 quilo, R$ 10,99. Mandioca negra chica, 1 quilo, R$ 6,99. E coxa sobre coxa sem dorso, só R$ 6,97 o quilo. E ainda no Compre Tudo, você encontra figurinhas e álbum da Copa. Aproveite!
Atenção, proprietários de terras vizinhas à APP do Reservatório da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó. A sétima edição do programa Vizinho Amigo está na fase final de inscrições, com prazo até 30 de junho de 2026. Tem brinde para quem se inscrever. Participe e concorra a prêmios em dinheiro de até R$ 10 mil. Você pode participar realizando ações de preservação e restauração ambiental. Saiba mais em nosso site www.fozdochapecó.com.br. No Instagram, arroba Foz do Chapecó, ou pelo WhatsApp 48 99126 1355. Repito, 48 99126 1355. Participe e faça a diferença.
Tropical FM.
Atenção, o programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Os conteúdos divulgados não são necessariamente a opinião da emissora.
Atenção, cidadão de Planalto Alegre. Está entrando no ar. Planalto Alegre em ação. Planalto Alegre em ação. As informações da administração municipal.
Muito boa tarde a você, munícipe de Planalto Alegre. Hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, está começando o programa Planalto Alegre em Ação, o informativo da Prefeitura Municipal que traz as principais ações e informações a respeito do município e de seus departamentos. Confira. A Administração Municipal de Planalto Alegre realizou o ato de inauguração da obra de pavimentação asfáltica da Rua 15 de Novembro com a Rua da Paz, concluída no início do mês de abril. A obra contempla aproximadamente 8 mil metros quadrados e mais de 500 metros lineares de asfalto, garantindo mais segurança, mobilidade, trafegabilidade e qualidade de vida para a nossa população. O investimento foi de R$ 570 mil, sendo 500 mil provenientes de recursos destinados pelo deputado estadual Júlio Garcia, com o apoio da secretária-geral da LESC, Marlene Fengler. Durante o ato, também foram entregues oficialmente as obras de pavimentação asfálticas das ruas Laurindo Chiarello e 7 de Setembro, concluídas no ano de 2025 pela atual gestão. A administração municipal segue trabalhando com responsabilidade e compromisso, buscando investimentos e realizando obras que promovem mais desenvolvimento, valorização e qualidade de vida para as famílias de Planalto Alegre. Atenção, munícipes! A Secretaria Municipal de Assistência Social solicita o apoio da população na campanha de arrecadação de roupas de inverno. Estamos recebendo doações de agasalhos, calçados e roupas em bom estado para ajudar famílias do município que necessitam, especialmente roupas infantis. As doações podem ser entregues diretamente na Secretaria de Assistência Social. Sua solidariedade pode aquecer o inverno de muitas famílias. Faça parte dessa campanha. A Administração Municipal de Planalto Alegre convoca toda a população, empresas, entidades e demais interessados para participarem de uma audiência pública relativa ao primeiro quadrimestre de 2026, a ser realizada nas dependências da Câmara de Vereadores no dia 22 de maio, a partir das 15 horas. A audiência será destinada ao acompanhamento e avaliação de metas fiscais. Participe, o nosso município cresce quando anda lado a lado com a sua população. Atenção, munícipes! A Unidade Básica de Saúde recebeu novas doses da vacina contra a influenza. A vacinação é fundamental para a proteção da sua saúde, especialmente neste período de maior circulação de doenças respiratórias. Portanto, procure a Unidade Básica e mantenha sua vacinação em dia. A EPAGRE e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente convidam todos os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o CMDR, e também agricultores do município para participarem de uma importante reunião nesta terça-feira, dia 19 de maio. Na pauta, assuntos voltados ao desenvolvimento rural, apresentação do programa SC Rural 2, devolutiva do PPA, criação da Comissão Consultiva Municipal e assuntos gerais. A ação vai acontecer na Câmara de Vereadores com início às 13h30. Sua presença é muito importante para fortalecer o desenvolvimento do nosso município. E assim chegamos ao final do nosso programa informativo desta segunda-feira. Para mais informações, confira as redes sociais da Prefeitura Municipal e acompanhe todos os dias neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo programa.
Você acompanhou Planalto Alegre em Ação. Obrigado por sua audiência. Amanhã, encontro marcado novamente, nesse mesmo horário.
Tropical FM. Canto Nativo.
Canto Nativo.
De segunda a sexta, às 5 da manhã, despertando você com o melhor da música gaúcha. Canto Nativo.
Canto Nativo.
Aqui é tradição de verdade.
Tá na hora das ofertas Super Alfa. Confira.
E as ofertas Ep Clube, filé de coxa e sobrecoxa Aurora 1 quilo, 15,99 a unidade. Arroz parboilizado caçarola 5 quilos, 12,99 a unidade. Café em pó caboclo 500 gramas, 19,99 a unidade. Lava roupas líquido UAU 5 litros, 29,99 a unidade.
Super Alfa, o super todo dia.
Amigo, sabe onde encontro combustível de qualidade?
No Campo Verde. É o posto Shell da cidade.
E estacionamento?
É no Campo Verde. Tem um amplo pátio lá.
E tem loja de conveniência?
Ah, a melhor da região. Autoposto Campo Verde Shell. O melhor custo-benefício e faz a melhor média em quilometragem. SC283, saída para Palmitos em São Carlos. Atendimento 24 horas.
Tropical FM. A família no sofá, cheiro de café fresquinho, conforto do seu lar, bem vestido e bem quentinho. Leve, leve, leve todo dia. Inverno sempre em boa companhia. Leve todo dia. Leve, leve, leve todo dia. Pra você e sua família.
município de Guatambu segue em ritmo acelerado com o plano estratégico Acelera Guatambu. O progresso no interior ganha força com a pavimentação asfáltica, transformando a infraestrutura das comunidades rurais. Após a conclusão dos trabalhos na linha Quilian, o município inicia agora uma nova frente de obras. A partir de segunda-feira, 18 de maio, as máquinas estarão na linha Anes para dar início ao asfalto. A ação, que também conta com a parceria do Programa Estadual Estrada Boa, busca modernizar o escoamento da produção e valorizar as propriedades locais. A administração de Guatambu mantém a busca constante por recursos para ampliar o asfalto a mais localidades. Devido ao início das atividades na linha Anes, haverá movimentação de máquinas pesadas no trecho. Os motoristas devem redobrar a atenção e utilizar rotas alternativas. Acelera Guatambu. É a prefeitura buscando desenvolvimento no município.
Atenção São Carlos e toda a região. A Rádio Tropical FM está comemorando 20 anos com você.
20 anos com você.
E quem ganha o presente é você.
Parabéns.
Já pensou em sair por aí com uma scooter elétrica novinha? Não? Então participe agora. Acesse tropicalfmsc.com.br. Faça seu cadastro com nome, cidade e telefone e responda. Porque a Tropical FM é a sua rádio preferida há 20 anos. Quanto mais você participar, mais chances você terá de ganhar. É promoção dos 20 anos da Tropical FM. Acesse agora tropicalfmsc.com.br e participe. Há 20 anos, tudo que você ama.
Tropical FM.
Tropical.
O nosso outono.
É bem melhor aqui.
A cada destruída que desce no peito da vida é comemorando que acabou.
A playlist oficial do seu outono.
Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu
o
céu.
Tropical, a playlist oficial do seu outono.
Tropical FM, há 20 anos com você. 97.7, tudo que você ama.
Se vai com a lua e deixa na rua um boêmio perdido. Ficam as marcas de um sonho desfeito e dentro do peito um coração ferido.
É nesse martírio que agora eu vivo. Aconteceu comigo na noite passada. É a mulher mais linda que adoro tanto. Deixou-me na madrugada,
no triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa meu pranto ameniza: é abrir as portas do meu guarda-roupa e ver sua boca na minha camisa.
É hoje que a gente vai manchar a camisa, Fábio.
Sinais de batom por toda a cama. Aumenta o drama de quem ficou sozinho. Abraço a camisa com muito desejo. Vendo seu beijo no meu colarinho.
Na noite passada, nos momentos mudos, eu tive de tudo com a mulher amada. Mas só me restaram daquela emoção
uma louca paixão e a minha camisa manchada.
No triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa meu pranto ameniza: é abrir as portas do meu guarda-roupa e ver sua boca na minha camisa. Somente uma coisa meu pranto ameniza: é abrir as portas do meu guarda-roupa e ver sua boca na minha camisa.
Pede nesta noite que estamos juntos que eu fique, que eu faça você feliz. Peço desculpas mesmo chorando, eu abro a porta. O seu destino, infelizmente, eu não fiz. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar vocês aqui. Chorando, confessa que sei.
Esta é a ZYW541, canal 249, operando em 97.7 MHz. Rádio Tropical FM. Uma emissora da Portal Sistema FM de Comunicações, São Carlos, Santa Catarina.
Ótima tarde, Tropical, 1 e 2.
Agora na Tropical FM, entra no ar o time Microfone de Ouro do Rádio. A emoção do esporte amador e profissional em destaque. Tropical Esportes. Tropical Esportes. Apaixonados por esportes.
Brasil.
Hoje tem Brasil, tem convocação para a Copa do Mundo 2026. É 5 da tarde. E é claro que hoje, no clima da convocação, Carlo Ancelotti, o italiano, técnico da seleção brasileira, fará a convocação dos 26 jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo, que começa para o Brasil dia 13 do mês que vem. Faltam menos de 30 dias, portanto, para a Copa do Mundo. E hoje tem programação especial na Tropical. Logo mais, 4:30 da tarde, fica ligado, você pode faturar álbum de figurinha da Copa, pode faturar figurinha da Copa, parceria com o Posto de Conveniência Zangali, também parceria com a Pouco Preço Esporte Léo Calçados, tem uma camisa de passeio da seleção brasileira. Presentaço pra você, Tropical FM, 20 anos, tá demais, hein? Mais prêmios pra você hoje, fica ligado, é acompanhando, inclusive ao vivo, a divulgação dos 26 que irão compor a delegação da seleção brasileira. Além disso, tudo que rolou no final de semana, a DESC São Carlos segue imbatível, vitória sobre o Santa Maria de Pinhalzinho e 100% de aproveitamento, líder absoluto da Xavier, encaminhando a classificação para a próxima fase, a equipe do técnico Jean Mauro. É a Liga Catarinense Série Bronze, vamos trazer os 11 jogos que tivemos no fim de semana. Destaque também para Campeonato Estadual de Amadores, definidos todos os classificados para as quartas e finais. São Carlos FC fez um jogaço diante do Internacional de Peritiba, mas acabou empatando em 1-1 e ficou fora das quartas de final. Tudo sobre Brasileirão, vitória atropelante do Internacional sobre o Vasco da Gama, empate do Grêmio fora de casa que faz com que o tricolor gaúcho saia do Z4 e a Chapecoense segue afundada em crise na lanterna do Brasileirão. Mais uma derrota, desta vez para o penúltimo colocado, Remo, diante da sua torcida, quase 10 mil torcedores na Arena Condá. e também todas as informações do esporte local e regional. A agenda do esporte amador você confere a partir de agora aqui no nosso Tropical Esporte, segunda edição, que está no ar. 1:04, intervalo comercial, a gente volta já já com as primeiras informações, fique ligado.
Há mais de 40 anos, o Posto da Colina oferece atendimento 24 horas todos os dias. Trabalhamos com gasolina comum e aditivada, diesel comum e S10 com Arla, além de linha completa de lubrificantes, aditivos e pneus novos. Temos serviços de lavagem e borracharia, na conveniência, lanches, sorvetes, refrigerantes e cervejas. Aceitamos todos os cartões. Estamos nos altos da Avenida Santa Catarina, em São Carlos. Ligue 49-3325-4393 e siga-nos no Instagram, @ Posto da Colina.
Bola rolando na Série A e quem garante desempenho máximo fora de campo é a Eletrovelan Bosch Car Service. Troca de óleo premium, câmbio automático com equipamento de última geração, pneus nacionais e importados com montagem, balanceamento e geometria, baterias com garantia, scanners Bosch e alinhamento com tecnologia de ponta, com 3 barracões e estoque completo. Centro de São Carlos, fones 3325-4126 ou 499-8427-1991.
Bora trocar de carro? Os melhores carros tá aqui na